Olá, eu sou Eduardo Rodrigues e junto comigo está Vitor Bassotto. A FamexCast preparou um programa especial. Iremos trazer uma retrospectiva ambiental do Brasil no ano de 2019.
Vamos tratar dos três assuntos: desastre em Brumadinho, óleos nas praias do Nordeste e queimadas na Amazônia. Para isso, conversamos com o especialista em meio ambiente, Francisco Milanês, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural.
Começaremos com o desastre e rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. É mais um rompimento da barragem da empresa mineradora Vale.
O rompimento da barragem 1, na mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, é uma das maiores catástrofes ambientais da história do Brasil. A tragédia ocorrida em 25 de janeiro de 2019, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, gerou a destruição de inúmeras casas, além da própria sede da Vale no local. Foram devastados ao menos 270 hectares, o que equivale a 337 campos de futebol. Você vai acompanhar agora o momento exato da tragédia, gravado por funcionários da Vale.
Nossa senhora, caiu tudo. O que é isso? O que está acontecendo?
A tragédia provocou a morte de 250 pessoas, além de 16 pessoas desaparecidas. A barragem tinha um volume de 12 milhões e 700 mil metros cúbicos de rejeitos, 5 vezes menor do que no desastre de Mariana ocorrido em 2015.
O biólogo Francisco Milanês destaca a inconsequência da Vale, a tragédia e a real probabilidade do rompimento.
Por exemplo, no caso de Brumadinho, não foi um risco ambiental. Foi uma certeza, porque quando não se cumpre as medidas mínimas de segurança de uma coisa, ela estoura, vai estourar. Uma barragem que estava sabidamente em risco, que não era risco, que ia romper, não, o risco era qual dia ia romper, que ia romper e foi simplesmente sonegado. Então isso é crime contra a humanidade, isso é crime em escala.
No momento do acidente, como define o presidente da Vale, as sirenes de alerta não foram tocadas. A falta de alerta contribuiu para o grande número de mortes nessa tragédia, uma vez que as pessoas não foram avisadas para adotar os procedimentos de segurança.
A Vale, senhores, e a razão pela qual eu estou aqui, é para proteger a Vale também. A Vale é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu dou o meu testemunho que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia.
De toda forma, o rompimento trouxe consequências ambientais, como problemas atingidos no rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco. Também houve problemas relacionados à fauna e à flora da região, como o desmatamento da vegetação e a morte de animais.
O desastre levanta muitas indagações sobre a responsabilização da Vale para o rompimento da barragem. Em 2 relatórios da empresa em 2017 e outubro de 2018, atestam que a mineradora sabia dos riscos da destruição. Outro documento interno da Vale, de novembro de 2017, afirma que a barragem naquela época já tinha uma chance de colapso, 2 vezes maior que o nível máximo de risco individual tolerável. Em depoimento ao programa Fantástico, o promotor de justiça de Minas Gerais, William Coelho, contradiz a versão apresentada pelo presidente da Vale e diz que não foi um acidente.
As investigações até o momento, elas demonstram que não foi um acidente.
Milanês defende a responsabilização da mineradora, além do auxílio às famílias das vítimas.
O que pode ser feito é prisão, infelizmente, dos que estavam envolvidos com essa falsificação de dados, prisão, porque eles são criminosos de várias vidas que eles tiraram. Não é um criminosinho que matou a namorada, que é horrível, né? Não é o cara que brigou com o vizinho, é um cara que, por interesse econômico, falsificou dados e matou quantidade de pessoas. Prisão. E depois, indenização completa.
O impacto e a proporção dessa tragédia é ainda maior se comparar a tragédia ocorrida em Mariana, 4 anos antes, no dia 5 de novembro de 2015. O acidente foi provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, usado para guardar os rejeitos de minério de ferro explorados pela empresa Samarco. A catástrofe causou a destruição do meio ambiente com a contaminação do Rio Doce, do solo a um saldo de 19 mortos.
Francisco Milanês destaca que a tecnologia pode influenciar para mudanças drásticas no panorama das principais barragens do Brasil.
Em primeiro lugar, que a tecnologia pode ser outra. Não precisa necessariamente uma barragem de rejeitos. Tu pode fazer algumas coisas para fazer extração com resíduos a seco em vez de barragem. Tem milhões de tecnologias. Se tu olhar os japoneses, por exemplo, uma barragem não se faz uma barragem, se fazem várias barragens, porque se ela estourar, tem outras.
Falaremos agora das manchas de petróleo vindas do mar que são encontradas nas praias nordestinas desde agosto. Sua origem é desconhecida, mas os problemas causados já são muitos.
O surgimento das manchas do Nordeste brasileiro ainda é um mistério. As causas ainda são desconhecidas. Caso o responsável seja identificado, mesmo que estrangeiro, poderá ser multado em 50 milhões e responder por crime ambiental. Os resíduos encontrados desde agosto no litoral completaram 3 meses em 30 de novembro. O que se sabe é que este vazamento está prejudicando todo o ecossistema local, matando fauna e flora. O presidente da Agapan, Francisco Milanês, fala sobre a situação das praias nordestinas e como isso pode afetar a população.
Eu tive agora num congresso nordeste, aliás, tive em 2 congressos nordeste, e as praias estão balneadas, entendeu? Porque graças à ação dos cidadãos, principalmente, né, que estão balneáveis. Alguns lugares têm algumas sujeiras, né? Mas o que não se enxerga é que é o problema, entendeu? Porque a grande maioria são um petróleo, como disse, tem uma assinatura. Por quê? Porque ele é um conjunto de metais pesados, de solventes, de compostos de todo tipo, que cada um é diferente, portanto, a sua toxicidade.
A situação tem preocupado turistas e moradores da região. Desde os primeiros relatos de vazamento dos óleos e a chegada às praias, diminuiu a procura turística pelo local, além de afetar quem utiliza das praias para seu sustento, como os pescadores. Milanês indica como isso deve ser tratado pelo Estado e os responsáveis.
Então, tem esse dano turístico, tu falasse, tem o dano aos pescadores e tem o dano que, de qualquer forma, os caras vão continuar pescando e alguma coisa, não podem parar de comer, vão se intoxicar. Isso é difícil o cálculo, mas tem que se fazer exercício. Isso tudo é dano e responsabilidade de quem provocou. Agora, o segundo mais importante é a criminalização civil e penal. A criminalização e a indenização civil. Por quê? Porque essa é a forma que dói. Quem faz esse estrago por dinheiro e economiza na segurança, dói se ele perder muito dinheiro. E é isso que tem que ser. Segundo, tem que ser indenizadas as pessoas, né? E não é o governo que tem que indenizar os pescadores, não pode pescar. É a empresa que gerou isso.
Pesquisas realizadas pela Marinha do Brasil, Petrobras e universidades federais apontam que o óleo encontrado é produzido na Venezuela. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, as manchas de óleo vêm do país vizinho, Venezuela. A hipótese inicial é que seja um navio clandestino de transporte ilegal de petróleo.
O óleo encontrado é venezuelano. Ponto. Se esse óleo veio de um navio venezuelano ou não, é o que nós estamos investigando. Ou seja, qual foi a forma pela qual esse óleo venezuelano chegou na costa brasileira. Por que se afirma isso? Marinha, a universidade, o laboratório da Petrobras, enfim, eles têm amostras de todo tipo de óleo que é extraído no Brasil. Então você sabe, você tem uma espécie de DNA, tem um marcador do óleo que é extraído em território nacional. Então você compara a mancha que foi encontrada com o óleo nacional e esse óleo nacional não bate com a mancha. Portanto, primeira exclusão é o óleo não é brasileiro porque ele não bate com nenhuma amostra dessas que são produzidas em território nacional.
Outras pesquisas já apontam que possa ser responsabilidade da Petrobras com algum vazamento em um de seus pontos de extração de petróleo. Universidades nordestinas afirmam que o óleo pertence a um poço brasileiro. Hoje, se esconde o verdadeiro DNA dos resíduos encontrados e ninguém é responsabilizado. Milanês falou sobre como deve ser paga esta conta.
Então, tem esse dano, por isso que tu falasse, tem o dano aos pescadores e tem o dano que, de qualquer forma, os caras vão continuar pescando e alguma coisa, não podem parar de comer, vão se intoxicar. Isso é difícil o cálculo, mas tem que se fazer exercício. Isso tudo é dano e responsabilidade de quem provocou.
O número de praias, rios, ilhas e mangues afetados já é de 643. A Foz do São Francisco já foi atingida pelo óleo, porém ainda não se estendeu ao rio. As manchas encontradas no município de Piaçabuçu, Alagoas, não prejudicam ainda o abastecimento da população nordestina, que depende do rio.
A primeira mancha foi vista na Paraíba, em 30 de agosto. Hoje já atinge todos os estados nordestinos e também o Espírito Santo. O processo de descontaminação das praias já começou, porém, a contaminação já afeta a saúde dos voluntários que ajudam na limpeza. Trouxemos também dados sobre as queimadas na floresta amazônica, que infelizmente ocorrem todo ano. Porém, em 2019 tomaram uma repercussão mundial, principalmente pela maneira que foram tratadas pelo atual presidente, Jair Bolsonaro. O descaso do governo e até mesmo uma certa liberação para os atos criminosos fizeram com que este ano tenha sido pior em relação ao desmatamento.
As queimadas na Amazônia no ano de 2019 foram o maior número dos últimos 7 anos no período de janeiro a agosto. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou-se nesse período 131.327 queimadas florestais, sendo 43.573 focos apenas na floresta amazônica até o mês de agosto.
Mas nem é esse o problema. Ela vinha sendo reduzida.
Sim.
Vinha reduzindo. Vários, é muito complicado controlar isso. É uma região muito grande, muito inóspita. Mas vinha reduzindo. Então, várias políticas, não é uma coisa ou outra que faz. O que aconteceu? Algum governante irresponsável autorizou as queimadas nos seus discursos. Velada diretamente, mas autorizou. E os caras entenderam e fizeram um dia da queimada. E esse mesmo irresponsável, criminoso, afirmou que era coisa dos ambientalistas. Ambientalistas que arriscam com a vida para controlar a queimada.
A origem das queimadas deriva do desmatamento ilegal, usado principalmente para abrir as áreas para a agricultura e para a pecuária. O fogo é usado por muitos produtores como forma de limpar o pasto e remover resíduos de cultivos como forma de preparo de terra para o plantio. Os focos de calor registrados pelo INPE são 150% acima da taxa apresentada em 2018 e 60% superior à média registrada entre 2011 e 2018.
As queimadas são medidas por meio de satélites polares e geoestacionários. Uma operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, possibilitou a redução dos números de focos no período de setembro e outubro. Os números caíram de 31 mil para 9.900 e depois para 7.800.
Existe o INPE, que está sendo desautorizado, um dos maiores institutos de pesquisa espacial do mundo. Foi o presidente desautorizado, que não sabia o que falava, né? O INPE é muito fácil, com a ajuda do INPE, tu localiza via satélite no ato. No ato, tem software de reconhecimento hoje queimado. Vai lá e multa, entendeu? Vai lá e caça e prende o cara, entendeu? Nada disso está sendo feito. Hoje tu não precisa ter fiscal. Ah, não tem como fiscalizar a Amazônia, tem o satélite.
Os incêndios na Amazônia tornaram-se destaque após um corredor de fumaça repentinamente escurecer o céu de São Paulo na tarde de 19 de agosto. Provocando uma onda de consternação nas mídias sociais em todo o mundo com a hashtag PrayForAmazônia.
Através disso, o clima e ar disseminado no ambiente são amplamente danificados, trazendo consequências à agricultura.
Esta ação, destruição da Amazônia, é contrária ao interesse de todos os agricultores de todas as Américas, porque a Amazônia regula o clima das Américas. A principal, além do solo, que os agrotóxicos liberados vão destruir. Além do solo, a principal riqueza, recurso da agricultura é o clima.
a todos esses desastres ambientais ocorridos em 2019. O biólogo defende maior rigor nas punições aos envolvidos e maiores articulações entre as pessoas, promovendo amplo debate.
Mas, de qualquer forma, eu estou falando... Tem duas coisas aqui. Tem um lado criminal que tem que ser começado a ser cobrado. Isso é criminoso. Isso é responsabilidade criminal dos governantes. E o outro lado é o lado de participação e de amor, de união, de coisas. Que é como é que se faz uma democracia. A gente põe um cara de direito, de esquerda, do meio, a conversar, a debater, até criar consenso. Entende? O tempo que leva não interessa. O resultado disso vai ser uma coisa muito boa. As pessoas têm que se amar e aprender a respeitar a diferença e não ser instigados contra os que pensam diferente.
Assim, encerramos a nossa retrospectiva 2019 Meio Ambiente. Na produção e realização do programa estiveram Eduardo Rodrigues e Vitor Bassotto. No Editorial J, Núcleo de Jornalismo Convergente da Famecos, ouça também nossa retrospectiva sobre política.